Abraço, gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem.
Vale para o estudante do Piauí?
Claro.
E para alunos de Santa Catarina?
Vale para todos os alunos do país. E se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado.
Eu sou Aline, mas nas últimas eleições eu votei como João.
Eu sou Pedro, mas nas últimas eleições votei como Ana.
Pois é, Aline e Pedro, essa realidade agora mudou. A partir deste ano, eleitores transexuais e travestis podem usar o nome social na hora de votar e também atualizar a sua identidade de gênero para participar das eleições, inclusive como candidatos. Basta manifestar esse desejo até o dia 9 de maio em um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, reconhecendo o seu direito de ser quem realmente você é.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados, das 15 às 17 horas. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios, novas atrações. Eu, Milton Grenzi, espero você. Até lá!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem lá de trás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois você esteve aí com o Leandro Lopes no programa. Leandro Lopes, aliás, eles estão deixando aqui o estúdio. Um abração para o Leandro, um programa maravilhoso. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã, com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas de Allan Kardec. Nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar de várias formas. Você pode escrever para a gente, se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, manda um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Também pode ligar para nós. Telefone fixo 44-35-90-20. Ou no celular 997-666-555. Aliás, no celular você também pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS. 997-666-555. Nós também estamos no Facebook, você acessa a página do Facebook Live da Rádio ABC. E com as câmeras aqui no estúdio, você nos assiste em tempo real e também manda mensagens, posta lá o seu comentário, curte a página, compartilha com seus amigos aí. Nós também temos uma página nossa no Facebook, Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde ao livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Outono brasileiro, previsões de São Paulo nesta manhã de sábado muito bonita, de 15 até 27 graus. Estamos aí com um sábado muito bonito, um calor, um sol muito bonito. A equipe Apostos aqui para atender você, lá nos telefones o Valdir, o Danilo e a Suzete. Aqui nos comentários o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Na mesa de som, está o Luiz Carlos hoje, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Aliás, você que nos ouve pelo app da Rádio ABC, você vai lá e baixa o app, você nos escuta em tempo real também, som digital. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Ricardo Michelin, atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor de Santo André. O Ricardo vai falar para a gente sobre dependência digital, que é o nosso tema de hoje. Ricardo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui à Semana Boa Nova. Muito bom receber você.
Muito bom dia, Turíbio, amigos da mesa, os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos bater um papo sobre dependência digital.
Pois é, Ricardo, nós ficamos muito felizes com você aqui, até porque esse tema é um tema instigante, né? Nos leva a pensar várias coisas, né? Porque dependência digital, dependência alcoólica, tabagista, a gente já ouviu falar bastante, mas digital, vamos entender melhor isso aqui, porque realmente é um tema muito atual e a gente precisa entender isso aqui à luz do Espiritismo, como é que nós interpretamos isso. Bom, Ricardo, atualmente, né, contemporaneamente, é cada vez maior a utilização da internet, dos meios de comunicação via web aí, como uma forma até de integração social. Como é que o Espiritismo analisa esse meio de comunicação, a internet e a web?
Turíbio, acho que é bom a gente entender um pouquinho que o ser humano, né, o espírito encarnado está aqui com a tarefa de construir a sua evolução. E quando a gente fala assim, construção de evolução, a gente está dizendo nos dias de hoje ou no passado também, do relacionamento entre a sociedade, entre a comunidade, né? O quanto eu, enquanto ser encarnado, individual, interajo com a coletividade, interajo com a sociedade. E claro que todos os meios de comunicação vêm para facilitar essa nossa tarefa, né? Então hoje os meios digitais, quer seja na internet, quer seja nas mídias sociais, né? É um facilitador para que essa integração aconteça. É claro que, do ponto de vista de relacionamento, né, do ponto de vista de interação, se eu fizer mau uso desse meio de comunicação, vou colher os frutos desse mau uso, né, como qualquer outro processo, né? Então, é factível e viável esse meio de comunicação através de rede social, de internet ou de qualquer coisa que valha? Com certeza é. Colabora com a nossa evolução? Com certeza sim. Se eu fizer mau uso, vou colher os frutos desse mau uso? Também a resposta é verdadeira, né?
Agora, Mário, quando a gente fala na internet como um meio de comunicação social, um meio de comunicação, de interação social atual, o Espiritismo valoriza a tecnologia aplicada nessa questão da integração social, da comunicação? O Espiritismo valoriza a tecnologia, porque o Espírito não precisa da tecnologia para ele se comunicar. Mas como é que o Espiritismo olha isso do ponto de vista, a importância disso para o Espírito?
Pergunta interessante, Turíbio. Tudo aquilo que venha agregar a nós, né, na nossa existência, facilidades no sentido de promover integração, avanços científicos em geral, tudo é lícito, tudo é lícito. A questão é como que nós usamos aquilo, não é? Isso nos lembra muito a expressão de Paulo, né, que dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, em vários momentos, nós na Casa Espírita somos perguntados se nós podemos usar isso, se podemos usar aquilo, né? Então, a resposta é sempre aquela, né? É tudo aquilo que fizer bem, e todo uso construtivo, todo uso que favoreça o progresso material, que favoreça o progresso espiritual, principalmente, tudo é permitido, né? A questão está na nossa capacidade, na nossa disciplina, no nosso bom senso de sabermos usar os recursos que o mundo moderno nos traz, né? E todos os dias mais recursos, todos os dias inovações, todos os dias coisas que nós não tínhamos antes e que de repente nos encantam, né? Então, passa a ser realmente um desafio. Quer dizer, a tua pergunta em particular é se do ponto de vista espiritual, se o mundo espiritual valoriza essas inovações. Claro que valoriza, porque isso é progresso. É produto da inteligência, é produto da evolução humana. A grande questão é que tudo também traz o grande desafio de sabermos como usar com proveito, como usar com equilíbrio e nos afastarmos das coisas que não, que absolutamente não agregam nada, não é? Vamos pegar a televisão, por exemplo, que é uma invenção do século passado. No começo, todo mundo estava encantado com a televisão para a gente talvez simplificar um pouquinho as coisas, né? E ao longo do tempo nós aqui acabamos escolhendo com qual canal nos sintonizamos, né? Evidentemente hoje já se fala, não se fala mais em televisão praticamente, quase que ela não existe mais, né? Hoje é tudo meio digital, uma conexão quase que imediata com tudo que acontece no mundo, né? Então a questão não está necessariamente se uma coisa é adequada ou não. A questão está o uso e como é que nós nos relacionamos com ela.
8:09. Fernando, você quer fazer um comentário?
Sim, eu acho interessante que você perguntou se os espíritos se preocupam com a questão da tecnologia. Basta lembrar que o surgimento do espiritismo se dá pela tecnologia mais moderna da época, que se dá através das batidas. E até então o meio de comunicação em distância mais utilizado na época, tá? Estou falando 1848, quando começam a aparecer os fenômenos, nos Estados Unidos, na cidade de Hillsville, né? Através de pancadas, batidas, código Morse, batida. Então é assim que surge realmente a comunicação do plano espiritual com o plano carnal, com nós encarnados. Lembrando também que o Marinho falou da importância da qualidade daquilo que a gente se comunica e que há uma transmissão. Moisés mesmo, ele recomenda que tenha uma comunicação, mas de uma forma equilibrada, de uma forma organizada, com espíritos que sejam elevados. Não é importante a gente pensar se um meio é ruim, se pode ou se não pode. O importante é a qualidade daquilo que a gente faz. Então, a seleção, a vibração, como o Marinho falou, a gente pode escolher várias coisas. Hoje, o ouvinte, tá, que está percebendo agora esse contato conosco, optou entre escutar coisas salutares ou não. Está sintonizado com a gente. E é por isso que a gente quer que permaneça com essa mesma vibração.
8:11. Clarissa, bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos aí, os ouvintes, se manifestando já na nossa rede social, aliás, essa semana, durante a semana, os ouvintes estiveram colaborando com a gente, colocando posts, mencionando, curtindo a página. Muito obrigado de coração aqui em nome da equipe, a você que nos prestigiou durante a semana, passando pela nossa página, curtindo, compartilhando e deixando lá os seus posts carinhosos, né?
Verdade, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Quem já passou por lá agora foi a Nadia Ambrosio, Yara Delanossi e o Eros Marquito. Convidar os ouvintes a enviar as perguntas, né, sobre esse tema na manhã de hoje.
Já tem alguma pergunta aí de algum ouvinte?
Tem uma pergunta da Nadia Ambrosio. Michela, ela pergunta assim, as mensagens que ela não gosta, isso a gente pode até levar para o campo da rede social, por exemplo. Ela não dá resposta. É correto isso? Como a gente pode interagir? Como a gente pode se comportar muitas vezes diante de uma situação como essa?
É o famoso me deixou no vácuo, não é?
Pois é.
Não teve resposta, me deixou no vácuo. Eu acho que é importante a gente salientar assim, o respeito ao próximo se demonstra em qualquer situação, não é? Muitas vezes o comportamento da pessoa é daquela de reagir a uma determinada ação, né? E essa reação deveria ser como Jesus um dia nos disse, que seu sim seja sim, que seu não seja não. Né? Que a gente possa entender isso. Então, é bom deixar alguém sem resposta? Entendo que não, mas deveria me posicionar. Olha, sua mensagem não foi agradável para mim. Né? Evite a próxima. Não é? Vamos nos posicionar sempre de forma respeitosa. Eu costumo receber muita mensagem também, afinal de contas, entre aspas, sou um dependente digital, não é?
É a sua profissão, a sua atividade, né?
Sou a minha atividade de tecnologia da informação, enfim. Eu recebo muita mensagem, muitas vezes a gente tem que se posicionar um pouco mais forte de dizer, eu preciso trabalhar, né? Vamos parar de mandar determinado tipo de mensagem. Mas que o seu sim seja sim, o seu não seja não, respeitosamente e respondendo sempre.
Ô Ricardo, a gente tem falado atualmente muito na sociedade 4.0, né? Que é um desdobramento aí desses sistemas cyberfísicos, né? Onde a gente integra tudo e daí surgem coisas interessantes, por exemplo, a eficiência geral dos equipamentos, OEE, IoT, a internet das coisas e tal. Tem espaço para o espiritismo dentro dessa chamada sociedade 4.0? Tem espaço?
Muito, né? A divulgação do espiritismo ela está cada vez melhor nesse sentido de usar os recursos que a gente tem na mão. Então, entendo que hoje o canal que nós temos como comunicação, não importa se Facebook, YouTube, WhatsApp ou qualquer outra coisa que o valha, permite ou facilita a vida da divulgação do espiritismo. Com toda certeza tem.
Muito bem, são 8 horas e 14 minutos, virou aqui no Digital da VC, estava 13, virou para 14. Você que está chegando agora, nós estamos hoje falando da dependência digital. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Ricardo Michelin, que é ator e tarefeiro lá do Centro Espírita Redentor de Santo André, falando para a gente desse tema tão importante aí que é o uso intensivo, o uso frequente, massificado da internet, das tecnologias de informação que estão à disposição da sociedade moderna e que nós, às vezes, nos destoamos em relação ao uso e, às vezes, nos tornamos dependentes dessa onda digital. Estamos falando disso. Dependência digital é o nosso tema. Liga para cá, participa, 44-35-9020, é o telefone fixo, 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Compartilha a nossa página no Facebook, diz lá o que você está achando do programa, faz a sua pergunta, dá a sua opinião. Dependência digital é o nosso tema de hoje. Ô Ricardo, o uso contínuo do computador, as pessoas que estão frequentemente usando a computação, etc., mesmo na atividade profissional, fora dela, nos lares, pode levar a uma dependência digital? E além disso, né, como é que a gente reconhece aquelas pessoas que possuem esse vício?
Muito bem, vamos começar então a esclarecer um pouquinho o que é a dependência digital, né? E eu gostaria até de deixar claro que hoje a gente, quando fala em termos de comunicação, de relacionamento através das mídias sociais, a gente não fala só de computador mais. A gente está falando de smartphone, né, dos famosos celulares aí, estamos falando dos tablets também. Então, a abrangência não é apenas o famoso e velho computador ou notebook. O que a gente entende como dependência digital? É quando o indivíduo ele passa a se isolar da sociedade e fica frequentemente plugado ou conectado nas redes sociais ou em qualquer tipo de meio de comunicação existente. Eu vou citar um exemplo, né? Muitas vezes a pessoa ela fica a cada minuto olhando se chegou uma mensagem ou não, né? Isso é um fator de dependência digital, né? Eu não consigo parar de olhar se está acontecendo alguma coisa. O meio da internet possibilita grandes avanços. Então, eu vou citar um exemplo também. Se eu estou fazendo, por exemplo, um curso online, né, onde eu passo, exemplo, 4 horas do dia em curso, todos os dias, isso é dependência digital? Não. Né? A dependência digital diz o seguinte: se eu estou me isolando da sociedade, se eu estou criando um mundo que não é real, e se eu estou vivenciando apenas e tão somente por aquele meio, isso sim é dependência. Ok?
Não pode parar.
E quando você diz que eu estou usando a internet, mas não estou me isolando, né, eu consigo, ao me desconectar efetivamente, interagir com a sociedade, por exemplo, por outros meios, né, por outros fins, então, não sou dependente digital.
Tá? É interessante o que você está colocando, Ricardo, porque nós temos notícias que até assustam, né, de algumas pessoas que passam a viver diante de um computador, nos chats, nos jogos compartilhados, e ficam ali 24 horas por dia. As pessoas param só para ir no banheiro, Alguns não param nem para comer. A família precisa levar comida para a pessoa lá. É uma dependência total. Tem como sanar isso, tirar a pessoa disso?
Você sabe que em alguns países a dependência digital já virou problema medicinal, né?
Problema de medicina, saúde. Problema de saúde pública.
Problema de saúde pública. Aqui no Brasil ele não tem esse contexto ainda, mas é um tratamento terapêutico, né? Através de, até de psicólogos, por exemplo, né? Então, na sua extremidade, né? Na minha dependência total do ponto de vista digital, o aconselhável é procurar um acompanhamento médico, uma ajuda médica.
818, Fernando.
E é interessante também a gente saber pontuar e as necessidades que a gente tem. Por exemplo, a maioria dos ouvintes, né, muitos ouvintes, passam o dia inteiro trabalhando com o computador de frente e com o celular. Vou pegar um caso pessoal. Eu trabalho com o computador, né, na minha frente. Quando eu saio do trabalho, eu tenho meu smartphone, que lamentavelmente meu patrão entra em contato comigo fora do horário de trabalho. E aí o que acontece? Muitas vezes eu tenho que estar conectado, porque o trabalho se estende lamentavelmente com a tecnologia. Então a gente acaba trabalhando, além do trabalho convencional, daquelas 8 horas, né? Trabalha mais, porque você tem um aparelho que você tem o contato direto. E isso é um problema. Nesse caso, não entra como uma dependência no sentido do indivíduo querer, mas uma necessidade até profissional. Então, a gente tem que separar. Por um outro lado, eu vejo jovens não se comunicando, só se comunicando com o meio de... com o smartphone e caçando os tal dos pokémons aí da vida e fica o tempo inteiro fazendo isso. É uma outra história, né? Quer dizer, o Hélio fazendo isso, Hélio?
8h20, Hélio. O Fernando falou agora dessa questão dos filhos, né, das crianças, ficar lá no computador, etc. Tal. O que é que os pais podem fazer para conviver com situações desse tipo? Porque são condições da nossa sociedade contemporânea, né? Não dá para deixar de viver, conviver com isso, né?
Você perguntou agora há pouco até aqui para o Ricardo, né? E sobre o que se é um vício, né? O que é vício? Acho que é importante saber quando uma coisa é um vício, né? E quando não é um vício. O vício é quando você coloca, é um hábito adquirido por imitação ou por omissão. Essa é a definição de vício, né? Então, se a criança tem esse vício, ela adquiriu esse hábito de alguém. Alguém passou isso para ela, né? E quando ele começa a colocar tudo que você coloca à frente de qualquer outra coisa, aí a Organização da Saúde fala que é dependência. Você faz aquilo antes de qualquer outra coisa, você dá preferência para aquilo, seja lá o que for, né? Aquilo é uma dependência. Ah, vou comer, não, eu prefiro ficar vendo televisão. É uma dependência de televisão. Ah, você vem comer, não, eu prefiro ficar jogando bola na rua. É uma dependência de ficar jogando bola. Tudo que você coloca na frente de qualquer outra coisa é uma dependência que se originou de um vício, né? Então, os pais precisam identificar bem isso daí, se é uma dependência já, se é um vício, e se foi adquirido, for um hábito, é fácil de tirar. Porque o vício é fácil, porque é um hábito que tem que mudar, uma mudança de hábito. Você tem que dar para ele outras opções, para formar outros hábitos, né? Outros hábitos que sejam prazerosos, tão prazerosos quanto aquele, e que ele, por imitação, ele vai acompanhar. E tem que ser rápido isso aí, Vitor Ivo. Tem que ser rápido, porque para que aquilo não vire realmente uma dependência. E se virar uma dependência, aí depois pode até precisar de ajuda profissional, às vezes, para poder tirar, né?
8 horas e 22 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Os ouvintes estão se manifestando? Tem mais alguma manifestação?
Dá um abraço para Maria Leone e a Maria Camacho, mais um benefício da tecnologia. Ela está nos ouvindo lá de Portugal, de Lisboa. Então, como o Ricardo falou, né, um benefício da tecnologia é você integrar as pessoas também, né? E o Davi Dito também está nos ouvindo de lá. Ele faz uma pergunta, Ricardo. Quais são os sintomas que devemos analisar para saber se somos dependentes digitais?
Excelente pergunta, né? Como é que eu sei se eu sou dependente digital ou não? Eu costumo dizer o seguinte: deixa o celular em casa e sai. Né? Se 2 minutos depois você voltar para casa para pegar o celular, pode ser o indício de uma dependência. Né? Brincadeiras à parte, observe realmente o quanto você consegue se distanciar da rede de comunicação, né? O quanto você consegue ficar sem acessar a internet durante um período do dia, né? Se você começa a ter reações compulsivas no sentido de, ah, o que, que está acontecendo, eu estou isolado, eu preciso saber o que está se passando na rede, e isso começar a virar um transtorno obsessivo, é a indicação que você está numa dependência.
Hélio? É importante também, no caso, por exemplo, dos pais, né? Dos jovens, principalmente, crianças e jovens, que nós temos um dos instintos básicos que faz parte do esqueleto do nosso caráter, é o instinto de... Nós temos que ter da convivência, de você ser aceito pelas outras pessoas, né? Que é o instinto gregário. Então, uma criança, um jovem, não pode também ficar fora, né? Do mundo, daquele mundo que gravita os amigos dele. Ele não pode chegar, por exemplo, lá na escola, dele chegar lá e todo mundo falar de um assunto que ele desconhece, porque aquele assunto está seria acessível, teria acesso a esse assunto através de um instrumento desse digital que nós estamos falando aqui. Se ele vai ficar fora do mundo. Né? Então, muitas vezes, os pais precisarão, inclusive, interagir com os pais das outras crianças.
Ele fica fora da tribo, né?
Da tribo. Ele precisa juntar com os pais das outras crianças. Isso é fundamental que os pais começassem a fazer isso o mais rápido possível, se não estão fazendo, para se conhecer o pai das crianças que são amigos dos filhos dele, para que eles comecem a dar opções para que ele se interesse por outras coisas. Porque senão ele vai tirar o filho dele fora, o filho dele vai ficar fora da tribo, ele vai chegar e vai ser um estranho, vai ser um brucutu lá dentro, ele vai se sentir mal e poderá ser até sofrer o chamado bullying, por ele não estar
integrado
naquele assunto que vem através de um meio digital. Quer dizer, a coisa é bem mais profunda do que possa parecer, né?
Marinho.
Então, eu gostaria de voltar à pergunta sobre a questão dos sintomas, né? Eu acho que talvez essa seja a principal contribuição que o nosso programa de hoje pode dar ao nós falarmos de quais são os sintomas dessa dependência e, principalmente, quais são as consequências e até espirituais quando nós estamos com a dependência instalada, vamos assim dizer, né? Como qualquer outro vício, como foi dito aí pelo Hélio, né? Tudo aquilo que efetivamente se instala como uma dependência já caracterizada, que os psicólogos já caracterizam como um transtorno mental, vamos assim dizer, traz uma evidência de mudar a normalidade da pessoa. Quer dizer, seja a criança, seja o jovem, começa a haver uma mudança no comportamento, né? Por exemplo, se nós formos para a droga de sã, ou se nós formos para o álcool, né? Todas as vezes que uma dependência dessa se instala, no começo nós começamos a perceber que as pessoas mudam o seu comportamento, né? Nós vamos ter estados de irritação, vamos ter estados de tristeza, vamos ter estados de euforia muitas vezes, né? Então, talvez, a primeira recomendação que nós damos, que se aplica também ao caso da dependência digital, é quando nós começamos a perceber que, principalmente na criança, né, de que ela começou a mudar o seu comportamento nesse sentido. Então, temos que ficar alerta, porque não só com relação à dependência digital, é alguma outra coisa que pode estar acontecendo, né? Agora, uma vez que nós percebemos isso, nós temos que atuar. Se nós não soubermos atuar por desconhecimento de causa, não é? Vamos buscar ajuda em algum lugar, não é, Ricardo? Vamos buscar ajuda em algum lugar para que nós possamos saber como fazer antes que o problema se instale no sentido mais grave. Adiante um pouco no programa, eu gostaria de trazer alguns exemplos que nós estamos vivenciando no nosso centro, que lá nós temos também um atendimento psicológico para certas situações, né? E quais têm sido as consequências espirituais e como é difícil depois que aquela situação, aquele transtorno mental esteja instalado por conta de uma dependência digital, como depois é difícil de se desconectar, porque chega um momento que o problema da dependência não é mais o agente que provoca a dependência, o problema passa a ser a luz espiritual. que você não consegue se desligar daquilo mais, né? Então acho que é interessante que a gente fiquemos atentos no transcorrer do programa para nós podermos abordar tudo isso.
Pois é, essa pergunta é a pergunta que eu ia fazer para o Ricardo. Ricardo, a compulsão pelo uso do computador, jogos, a comunicação via internet, etc., pode levar a uma obsessão espiritual? Como é que isso pode ocorrer? Você vai responder já já, porque agora o Marcelinho, que já está pilotando lá os botões mágicos da ABC, que está com o boné do Corinthians lá, lamentavelmente, hoje, ele vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC e também do nosso programa, e nós voltamos já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, vai ligando para cá. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você, inclusive, mandar mensagens via WhatsApp e SMS. 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC, deixa lá o seu post, o seu comentário, diz pra gente o que você está achando do programa. Estamos aguardando o seu contato. Voltamos já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar, 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054, 93801-1054. Ou faça-nos uma visita, Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
A Rádio ABC e todos da família Rádio ABC convidam todos de Santo André e todos da região do ABC a comparecerem nesta segunda-feira, 7 horas da noite, no Santuário Jesus Milagroso, quando o padre William Borges estará celebrando a missa de sétimo dia em memória do nosso querido companheiro Paulo Barbosa. Então, anote, nesta segunda-feira, 7 da noite, no Santuário Jesus Milagroso, com o padre William Borges, todos estão convidados a orar por Paulo Barbosa e sua família. O Santuário Jesus Milagroso fica na Rua Luiz Pinto Flacker, 126, Santo André. Rua Luiz Pinto Flacker, 126, Santo André, 7 horas da noite, nós estaremos todos lá para manter sempre vivo Paulo Barbosa em nossos corações.
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Lembrando que você pode nos ouvir em som digital pelo app da Rádio ABC. Baixa lá o app, o Rádio ABC 1570, vermelhinho, com a faixa preta embaixo. Liga lá, conecta lá, entra na sua loja lá, baixa o app gratuitamente e você nos ouve em som digital. Também acessa pela internet aqui, as câmeras do estúdio, você nos assiste aqui com imagem em tempo real. E também faz o seu post, se você que está nos assistindo, esse aqui na minha frente é o Ricardo Michelin, é o nosso convidado de hoje, aqui do meu lado a Clarissa, que está acompanhando, monitorando aqui a nossa, entre aspas, dependência digital, está com ela aqui. O Guero de la Noce, o Fernando e o Mário, que está aqui fora do estúdio, daqui a pouquinho ele volta aqui. Bom, nós estamos falando hoje sobre dependência digital e para isso nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Ricardo Michelin. Ricardo, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor da cidade de Santo André. Eu deixei uma pergunta para você antes do intervalo a respeito dessa compulsão pelo uso do computador, jogos, internet, etc. tal. Isso pode levar a uma obsessão espiritual? Como é que isso pode acontecer?
Muito bem, Turíbio, vamos fatiar um pouco essa pergunta, né? Inicialmente falando, você, quando tem um vício, você atrai os espíritos afins daquele seu vício. Essa é a regra básica de vibração, né? Então, eu vibro naquele vício que eu estou dependente, e, consequentemente, vou aproximando os espíritos que lá possuem esse mesmo grau de dependência, esse mesmo grau de vício. Esse é um ponto a ser considerado. O segundo ponto a ser considerado é a obsessão espiritual, ela se dá, muitas vezes, para prejudicar o ser encarnado. Muitas vezes. E aí vem um item bastante importante, que é o que a gente chama hoje de hipnose digital.
O que
O que é hipnose digital? Eu fico tão concentrado naquele meio da internet ao qual eu estou viciado, tão concentrado, que faz com que a minha mente se abra para a influência espiritual. E, consequentemente, eu posso, a partir desse momento, estar recebendo ações ou influências espirituais que vão permitir que eu me auto-prejudique, além do meu vício, né? Além do meu vício. Esse é um outro ponto importante a ser considerado dentro da obsessão. E como terceiro item que é a se destacar no ponto de vista de obsessão, é o uso dos espíritos, aí não tão bons assim, né? Das ondas de transtorno social. Então, exemplo, eu estou num determinado canal e vejo, determinado canal digital, e vejo um comentário odioso. O quanto os espíritos não usam aquele comentário para que eu coloque um outro comentário odioso e vai aumentando esse ódio numa proporção social gigantesca. Com qual intuito? De fazer essa confusão social odiosa ou de irritabilidade ou até mesmo de exclusão de determinadas pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Túlio, porque Hélio, Antigamente, isso sempre existiu, né? Só que você tinha que se deslocar. Então você ia lá, o fofoqueiro, vamos chamar, ou a fofoqueira, usando um termo bem comum. E onde ele ia? Ele ia no salão de barbeiro. Eu me lembro de criança, o salão de barbeiro do meu bairro era o lugar onde escorriam todas as notícias ruins e boas. Eu só tinha uma coisa, ia na barbearia falar. Ele ia lá no salão de barbeiro, no salão do Toninho, né? Ficava aqui na Vila Assunção, já falecido, e a turminha lá, e ali o cara deitava a falação, né? Deitava a falação. Em Curitiba tem até uma rua, né? Tem a rua da Boca Maldita, em Curitiba, que as pessoas vão para aquela rua, iam naquela rua lá para poder falar, lá, e falar de política, e falar mal do governo, e coisas assim. As pessoas que eram viciadas em jogos, sempre existiam, viciado em corrida de cavalo, hoje, inclusive, ele ia para o jockey. Ele ia lá e tinha gente que perdia fortunas e em corrida de cavalo, que hoje isso tem problema. Por quê? Porque hoje não precisa mais. Hoje, esse, o canal digital, como o Ricardo está falando aqui, ele vem perto da pessoa. Ela não precisa sair para fazer mais isso, né? Ela não tem que se deslocar mais. Fica muito próximo dele. Então fica muito fácil. Isso que era que era uma tendência, ou que era uma possibilidade que o ser humano sempre teve, hoje está potencializado, né? Porque ele vai lá, ele como é que fala? Ele compartilha, né? Ele compartilha, ele vê lá, antes tinha que ir lá na sala de barbeiro. A mulher tinha que ir lá na cabeleireira, certo? Ela tinha que ir na casa da
comadre. Agora não precisa mais.
Ou ela tinha que ir lá no portão, chamar o vizinho para me conversar no portão. A minha mãe falava, eu não sou mulher de ficar no portão. Minha mãe falava, era uma expressão que tinha. Não sou mulher de ficar no portão, porque ela juntava as mulheres no portão. Você vai nessa cidade do interior, elas ficam fazendo tricô, já viu? Não? Ali?
Sim.
E tudo conversando na coisa e falando. E não precisa mais, porque isso chega e vai até ela através desses instrumentos digitais, onde isso se propaga. Né?
Ricardo?
Não, é importante dizer, né? Quando eu compartilho algo, eu estou dizendo que eu endosso o que está escrito ali.
É verdade,
né? Então,
verdade.
Eu estou a favor daquilo que está escrito, né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem ideia da proporção que isso toma, né? Às vezes, é só um curtir que eu dei. Não é apenas um curtir. Você está ajudando esse caldeirão vibratório existente no nosso planeta Terra. Uhum. Né?
Mário.
Eu gostaria de fazer um registro também nessa questão da influência espiritual, Turipe. Que essa dependência, ou as consequências, vamos assim dizer, dessa dependência, são muito mais graves. Porque enquanto aquele que está dependente da droga, ou aquele que está dependente do álcool, enquanto ele está numa sintonia espiritual entre ele e aqueles espíritos por causa daquela droga, ou seja, vou explicar melhor. O dependente do álcool, ele está sendo assediado por espíritos para permanecer em sintonia com o álcool. Aquele espírito, ele quer que o seu caneco, como eles chamam, né, que ele não largue o álcool, porque aquele espírito se alimenta do álcool dele. E a mesma coisa com a droga, quer dizer, é difícil do jovem largar a droga, porque aquele espírito que já se ligou a ele, ele não quer que aquele jovem ou aquele dependente da droga se liberte, porque ele se alimenta magneticamente dos efeitos daquela droga. Agora, no caso da dependência digital, entra um outro componente, que é o conteúdo que está ali, né? Vamos pegar, por exemplo, um jovem que não só está dependente do uso do recurso, do uso de qualquer que seja a mídia que ele utiliza, seja o Facebook, seja os jogos, seja o que for, ele, além de estar sob a influência de um espírito que está toda hora pedindo que ele se conecte, mas ele também está entrando em sintonia com a mensagem que aquele espírito quer passar para ele, né? Então veja agora, recentemente, um novo joguinho que saiu para as crianças aí. Não sei se vocês tiveram notícia. Daqui a pouco eu vou pegar o nome dele, que nós precisamos alertar no ar aqui isso. Tem um novo dispositivo desses na mídia aqui.
Disponível na internet.
Na internet, é que a gente chama de app, né? Quer dizer, é que tem ouvintes que não sabem o que é o app, né? Quer dizer, o app é o programa, vamos assim dizer, tá certo? Que induz a criança, vai levando a criança, o jovem, ao suicídio. Diferente daquele que apareceu, da baleia azul, diferente daquele outro que provocou mutilações, que as crianças entravam naquela sintonia. Esse está levando o jovem a exatamente se exterminar. Né? Como é que isso pode acontecer? Quer dizer, acontece por quê? Porque ele está habituado, está dependente de usar o computador, e de repente entrou em contato com um conteúdo depressivo. Aquele conteúdo depressivo que tem ali inteligências maléficas ali trabalhando a mente da criança e do jovem, aquela depressão vai levando ele a um estado tal que ele resolve fazer aquilo, tá certo? Veja o magnetismo que está envolvido num processo dessa natureza. Então, quer dizer que enquanto o outro, a dependência da droga e do álcool é alguma coisa mais focada num determinado problema, esse é muito mais grave, essa dependência. Então, nós temos que ter muito cuidado, não só com o hábito de estar com o iPad, com o iPhone na mão, com o computador na mão, seja o que for, mas também com que assunto que eu estou me ligando. E quando eu começo a depender, quando eu começo a estar em sintonia com aquele assunto, e eu não consigo mais me desligar daquele assunto, como qualquer ideia fixa que se instala num processo obsessivo, a coisa é muito grave. Isso tem que ser alertado. Não gostaria que o Ricardo comentasse alguma coisa, porque ele já tocou nessa questão.
E muito bem colocado, né, Marinho? A pessoa, quando ela entra no processo obsessivo, ou seja, a todo momento eu preciso estar conectado, preciso estar plugado no que está acontecendo, vai abrindo cada vez mais a influenciação espiritual. E essa influenciação espiritual, ela pode estar sendo utilizada pelos espíritos não tão bons assim, com os objetivos de criar transtorno, quer seja na própria pessoa, na família da pessoa ou na sociedade. Nós temos que ficar atentos a isso. Vigiar e orar já foi dito algum dia, né? Na dependência digital, isso é cada vez mais necessário, estar vigilante.
E não permite que a pessoa saia desse mundo. Olha, por exemplo, eu fiz o meu check-up agora, o mês passado, e começo desse mês. Os consultórios médicos não têm nem a revista velha mais. Porque se tinha consultório médico, sabe que as revistas antigas ficavam lá? E aí você era um momento que você ficava ali, e você tinha até para ver, tomar conhecimento de alguma coisa diferente, pegar uma revista daquela antiga e olhava alguma coisa diferente. Hoje não tem mais revista. As pessoas todas com o celular na mão. Não quer tirar as revistas. Observem isso.
Clarissa?
E muitas vezes, quando as pessoas passam muito tempo interagindo com o mundo digital, ela perde um tempo precioso de olhar para dentro de si mesmo, de trabalhar os seus sentimentos, de trabalhar suas angústias, de trabalhar os problemas naturais que ela tem. E isso gera uma ansiedade muito grande, isso gera angústia. Então, o que acontece? Um pequeno exemplo. A gente passa 8 horas lá do nosso trabalho, né, no nosso trabalho, trabalhando com dificuldades, trazemos isso para casa, natural, dentro do processo evolutivo que nós temos. Chegamos em casa, estressados, cansados. Interagir com o mundo digital passa a ser uma válvula de escape, uma fuga. Aí a gente chega na nossa casa, ao invés da gente fazermos atividades que levam a olharmos para dentro de nós mesmos, que levam a reflexão, que levam ao agradecimento do Espírito, a gente desperdiça o nosso tempo navegando nas redes sociais, jogando, né, alguns jogos, alguns aplicativos, desperdiçando um tempo precioso que a gente tem de introspecção naquele momento, de trabalhar os sentimentos do dia. E isso faz com que aumente o estado de angústia que as pessoas estão vivendo hoje. Então, as redes sociais, o mundo digital, traz isso, um desperdício do tempo também, com assuntos que não nos agregam nada. Então, a gente já passa o dia todo cheio de informação, no nosso trabalho, conectado com o que está acontecendo no mundo. Quando chega em casa à noite, ainda se satura de mais informações no momento que a gente podia estar lendo um livro que nos trouxesse um engrandecimento do Espírito, fazendo uma atividade no núcleo religioso, com conversas úteis com pessoas à nossa volta, mas estamos nos embotando cada vez mais, achando que estamos nos contentando com o mundo, deixando de nos conectar conosco mesmo.
8h48, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semenda Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com o tema dependência digital. Quero lembrar você que sábado que vem, nosso tema será depressão. Nós vamos receber aqui a nossa companheira Margarete Aquila falando sobre esse tema tão importante também. Todos aqueles que ligam para cá ou mandam mensagens para a gente via SMS, WhatsApp, entram na nossa página, curtem, compartilham, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. As ganhadoras da semana passada foram a Laura, do Jardim Maravilha, e a Andréa Quintão. Ambas já foram informadas, já sabem como vão fazer para receber os livros, vão retirá-los lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Hoje nós estamos falando sobre dependência digital. Esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Livre Jardim, 1168, em Santo André. Telefone da Superbanca, 4994-0443. Se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. O Ricardo Michelin é o nosso convidado de hoje, falando desse tema tão importante que é a dependência digital. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de estender um pouquinho o comentário que a Clarice acabou de fazer, porque me parece, né, que, mais uma vez, quando nós vamos aos fundamentos da filosofia espírita, né, porque nós estamos aqui conversando sobre uma questão do mundo atual, mas com repercussões espirituais, né? E o nosso foco aqui é trabalhar esta questão da repercussão espiritual, né? Então, como tudo na vida, o equilíbrio e o bom senso é o nosso grande objetivo. Porque os recursos estão aí, né? Ao mesmo tempo que as tecnologias nos levam a situações como esta que a gente está falando aqui agora, elas também são grandes agentes, facilitadores das coisas. Elas também, se forem muito bem usadas, elas são muito boas, são muito construtivas. Então, a grande questão não é... O problema não está necessariamente na tecnologia em si. Está no nosso relacionamento com a tecnologia. Como que nós nos posicionamos diante dela, né? E mantemos esse bom senso é extremamente recomendável, porque é o equilíbrio que nós vamos ter. Veja bem, vamos falar um pouquinho das crianças agora, né? As crianças, até a sua idade aproximada aí de 10 anos, mais ou menos, eles vivem ainda aquele horizonte da idade deles, que é o mundo da fantasia, né? Aquele hábito que nós tínhamos de contar histórias, né? As fábulas, que tinham sempre um fundamento moral quando a gente contava, né? O hábito que nós tínhamos de ter conversas com as crianças, usando os símbolos, usando os personagens, né? Todos eles tinham um fundamento moral por trás, que era você ensinar a criança através da capacidade que ele tem de fantasiar muitas vezes o mundo, né? A criança, até uma certa idade, tem como ponto central a família, tem como ponto central o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó. Quer dizer, a criança até uma certa idade, 7, 8 anos, os heróis dessa criança são os familiares mais próximos, porque eles vivem em torno daquilo, né? Se nós usamos a tecnologia e deixamos que a criança se apegue à tecnologia mais do que se apegue àqueles que são os responsáveis por passar a eles os ensinos morais naquela fase de formação, veja a preocupação que nós temos ali. E principalmente com conteúdos, porque quando ele não está brincando num joguinho qualquer, né? Ele está se conectando a alguma coisa que está passando uma mensagem para ele. Que mensagem que é essa que está sendo passada naquele momento, naquele desenho, que está sendo passada naquele pequeno filme, não é? Então, esse cuidado é fundamental, porque nós estamos de novo falando do uso de uma tecnologia que pode ser extremamente facilitadora, e é muito facilitadora, traz produtividade, traz comunicação, aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo, dependendo do uso, ela pode ser extremamente deletéria do ponto espiritual. Não sei se o Ricardo gostaria de comentar alguma coisa,
Ricardo. Perfeita colocação com relação à criança, e a gente vai fazer um comentário daqui a pouquinho até mais aprofundado sobre isso. Mas observa o seguinte, os meus amigos e amigas aí que estão nos ouvindo hoje, né? Muitas vezes eu uso a tecnologia para me auto-prejudicar. O que, que é essa auto-prejudicação? Eu vou citar apenas um exemplo. Eu tiro uma selfie e posto na internet. Posto lá, em algum canal, não importa. Aí começa a me dar uma ansiedade para saber o seguinte, será que aquela pessoa que eu amo tanto já curtiu a minha foto? E fico entrando a cada minuto para saber se aquela pessoa que eu amo curtiu ou não. E começa a me dar um grau de ansiedade para dizer o seguinte, mas por que será que ela não curtiu ainda? Né? Por que será que ela não viu o quanto eu estou feliz? E de repente aparece, na minha selfie, nesse meu exemplo, um comentário que eu não gosto. Né? E aí vou fazer toda uma indução do que a minha falecida avó falava assim, os olhos gordos estão aí para te prejudicar, né? Colocava quebranto naquela época, falava assim minha avó. Observa que eu estou, em determinadas ações que eu faço na rede social, abrindo essa porteira para dizer, pode colocar quebranto em mim, né? Pode colocar inveja em mim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Qual é o objetivo da exposição? Qual é o objetivo de eu criar essa ansiedade? Né? A dependência digital, às vezes, não está apenas no eu estar fixo, mas sim o quanto eu faço com que essa fixação seja de mim mesmo.
Você provoca a exposição, né, Ricardo? A pessoa provoca a exposição, né?
Nosso ouvinte Flávio Tolini acabou de enviar aqui um comentário. Aliás, para os nossos ouvintes e que estão nos vendo também pelo Facebook Live, né? Nós estamos com o celular na mão, mas não é dependência, não. Estamos acompanhando atentos às mensagens que chegam, à interação que está chegando aqui dos nossos ouvintes. E o Flávio acabou de colocar aqui um comentário dizendo que uma das grandes coisas que acontecem são as crises de ansiedade, né? Que provoque, que é exatamente isto que o Ricardo acabou de colocar, né? Quer dizer, na hora que nós entramos num estado de ansiedade para receber uma notícia, para saber como é que a minha notícia foi criada, para saber se estão gostando de mim. Outro dia eu vi que uma artista estava muito depressiva, porque o número de... Eu não sou usuário do Facebook, né, mas...
Você não tem página no Facebook,
Marinho? Não tenho. E não pretendo ter tão cedo. E não sou jurássico.
olha aí.
Então, ele diz aqui, ela estava depressiva por causa que o número de likes que ela tinha recebido numa postagem foi um número de likes pequeno. Foi coisa de 3 mil likes, 4 mil likes, ela esperava 10 mil likes. E se deprimiu por causa disso, gente. Olha
que situação.
Acho que os pais precisam entender, nós como pais, avós, né, irmãos, entender o seguinte, que existe uma diferença entre instrução e educação. Os meios sociais, eles se prestam muito bem para dar instrução. Para a instrução é perfeito, porque a instrução, ela é a receita, uma fórmula que já existe, e você vai receitar essa forma, isso é uma instrução. Então você pode aprender muita coisa, aprender como instrução através dos meios sociais, dos meios de divulgação, desses meios que nós estamos falando aqui, de internet, de Face, de celular.
Na rede social, né?
Rede social, você pode receber instrução. E eu ainda ontem mesmo vi uma coisa da Amazônia que eu morei lá e desconhecia e acabei vendo através de um filme que eu estava vendo na televisão ontem. Agora, educação não. Educação não pode ser por esse caminho, porque educação é o conteúdo de vivência moral. E esse conteúdo de vivência moral é da família. É da família, né? É cultural, é o que a família acumulou. E que ela acumulou que tem que ser passado. E a criança, ou nós, enquanto seres humanos, nós temos que aprender. Não é receber essa fórmula pronta. Você tem que comparar, você tem que experimentar, você tem que vivenciar essas experiências para você criar a sua cultura. Se você receber isso pronto, você vai receber a cultura de uma outra pessoa, o que não é recomendável. Né?
8h57, Clarissa, como é que nós estamos nas nossas redes sociais?
Né? É, pessoal, participando, mandar um abraço para Derbal Sereno, para Solange, para Adalberto de Guanás, já já a gente vai fazer a pergunta dele, a Dirce do Valparaíso, a Patrícia Conejeiro, hoje ela comentou que está conseguindo assistir em tempo real, porque geralmente ela assiste depois que o programa terminou durante a semana. Mandar um abraço também para a Erika Reps, comentou que a mãe dela, de 94 anos, o Facebook e o WhatsApp para ela são ferramentas de contato com o mundo externo, porque ela está dentro de casa, não tem dificuldade de locomoção. Então, mandar um abraço a todos os ouvintes pelos comentários, né, por tudo, pela participação no programa.
Muito bom. Ricardo, nós falávamos há pouco, o Hélio agora citou inclusive aí a questão dos pais, né, das crianças e tal. As crianças gostam muito de jogos nos celulares, nos tablets e tal. Isso pode prejudicar as crianças na forma de se relacionar com as pessoas? Por quê? Você vai responder já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, voltamos já já. Vai ligando para a gente. 44 35 90 20 é o celular. 997-666-555, aliás, o 44 35 90 20 é o fixo. 997-666-555 é o celular para você mandar mensagem via WhatsApp e SMS. 997-666-555. Voltamos já já.
ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil, homem que está sofrendo com ejaculação precoce, esgotamento físico, mental, caído, derrubado. Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome. Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte. Acaba com a flacidez. É força. É energia. É ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora. 3181-7477. 3181-7477. Manacobil, a potência, a força. 3181-7477.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero pedir o carinho de vocês para todos os sábados, a partir da 1h da tarde, prestigiarem o nosso programa. Com o mesmo carinho, das 13 às 15 horas, programa Anael Lopes Show.
Dia 28 de abril, em Santo André, tem Roupa Nova. Um dos maiores conjuntos do Brasil, cantando seus maiores sucessos. Garanta já seu ingresso pelo site ticketbrasil.com.br ou nas bilheterias da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, no Clube Atlético Aramaçã e também no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul. E para abrir esse super espetáculo, tem outra banda incrível, Rádio Tá. E você? você, ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, pois você poderá ganhar ingressos para esses dois showzaços durante nossa programação. Realização, Faz Eventos, apoio, Rádio ABC.
Rádio ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Prestar serviços, só fazer amizade, esporte e diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nós colocamos essa música de fundo aí porque é apenas para lembrar de um amigo nosso aqui da Rádio ABC que essa semana nos deixou aqui da convivência física, que é o nosso saudoso Paulo Barbosa, e foi dar continuidade na sua vivência aí do mundo espiritual, o seu aprendizado. Calou-se uma voz importante nos microfones brasileiros, calou-se uma voz que levava a esperança para as pessoas, levava a esperança para as vovós, no seu grande programa das vovós, e durante muitos anos construiu aí uma equipe de trabalho, vamos chamar assim, porque todos estávamos ligados a ele. Um exemplo de quem construiu, como o nosso companheiro aqui hoje, o Ricardo Michelin, estava falando, construiu através da internet, do uso da tecnologia, construiu algo poderoso, que é o amor difundido entre as pessoas. Que ele possa dar continuidade lá no plano espiritual, nas suas evoluções, aí no seu processo evolutivo como espírito. E o agradecimento em nome de todos aqueles que um dia usaram, usam ou vão usar esse equipamento que a gente tem aqui na nossa frente, que é o microfone, que para alguns transmite um poder muito grande, mas para outros transmitem a oportunidade de levar a palavra da construção, a palavra do amor. Que o Paulo Barbosa seja acolhido com muito carinho lá na espiritualidade e que tenha as luzes divinas, as luzes de Jesus sempre iluminando o caminho dele, para que no seu retorno, aqui nos próximos processos encarnatórios, possa aí difundir mais e mais a palavra do amor, do reconhecimento e do carinho. Que ele receba de todos nós aqui, da nossa equipe de produção aqui do Semeando a Boa Nova, um abraço fraterno. E todos nós ouvintes da ABC, porque nós também somos ouvintes da ABC, que agradecemos o curto espaço de tempo que esteve aqui, mas marcantemente pela grande obra que construiu.
O Você está muito ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9 horas 8 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, agora entrando na segunda hora do programa. Hoje nós estamos falando sobre dependência digital. O nosso companheiro Ricardo Michelin é atuante do Núcleo Espírita lá do Centro Espírita Redentor de Santo André, está falando para a gente desse tema tão importante que é a dependência digital. Ricardo, eu tenho deixado uma pergunta para você a respeito das crianças. As crianças gostam muito de jogos nos celulares, nos tablets, nos smartphones. Isso pode prejudicar as crianças na forma de se relacionar com as pessoas? Por quê?
Muito bem, esse é um ponto importante. Eu gostaria de fazer um alerta aí à mamãe, ao papai, né, que muitas vezes, para deixar a criança quieta, coloca na mão dela o iPhone, aí, o tablet, né, e induz desde criança que ela fique plugada ou conectada a alguma coisa, né? Então, indiretamente, você está, papai e mamãe, contribuindo para o isolamento dessa criança. Contribuindo, né? Então, primeiro ponto, a criança ela precisa se socializar, né? Ela precisa interagir com o seu redor. Isso faz parte da construção. Como o Marinho comentou agora há pouco, né? No passado, nós contávamos histórias às crianças para construir os valores dessa criança. E quando você apenas e tão somente coloca um tablet na mão dela para que ela se distraia, né, e para que ela pare de perturbar o seu momento, vamos dizer assim, qual é o conteúdo que você está passando para ela? Né, o quanto isso efetivamente está prejudicando a formação psicológica dessa criança? Né? É claro que eu tenho sobrinhos novos, né, eu tenho um pequenininho lá de um ano, Lorenzo. O Lorenzo já nasceu com o dedinho em pé, tentando descer ou movimentar a tela do tablet, né? Já vem mais ou menos intrínseco isso nas novas gerações. Isso é fato, a gente não pode negar isso. Mas a gente não pode fugir da nossa, olhando como papai e mamãe, a gente não pode fugir da nossa responsabilidade de educação, de fazer com que os valores estejam presentes na criança. Então, prejudica no relacionamento? Prejudica se você induzir a criança a só fazer isso, né? Prejudica se você deixar de educar a criança para se socializar. A socialização é a grande necessidade do ser.
É importante lembrar que a criança, ela incomoda, às vezes, o pai e a mãe, usa mais o pai e a mãe por falta de outra criança por perto. Porque quando tem duas crianças, elas não procuram os adultos, elas socializam, como o Ricardo falou, porque isso é um instinto natural dela socializar, ela fica com a outra criança. Agora, quando só tem uma criança na casa, ela fica atrás do pai e da mãe. Isso não é só, até cachorro faz isso. Se tiver só um cachorro, ele fica atrás do dono, o dono vai, ele vai atrás e fica por ali, porque ele não tem com quem se distrair. A criança precisa ter outra criança. Então o negócio não é você dar um tablet para ela parar de te perturbar, é você dar para outra criança, né? Você dá outra criança para ela, que ela vai te esquecer, e você vai ter que correr atrás dela se você quiser a atenção dela, né?
São 9 horas e 11 minutos. Quero lembrar você que hoje nós estamos falando sobre dependência digital. Mas na semana que vem nós vamos falar sobre depressão. Estará aqui a nossa companheira Margarete Áquila falando desse tema igualmente importante ao tema de hoje, né? Hoje, dependência digital. E está com a gente aqui o companheiro Ricardo Michelin, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor de Santo André. Quero lembrar também que todos aqueles que nos contatam concorrem como um livro, como um brinde, a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Camila Fonseca. Parabéns, Camila, você ganhou um livro da primeira hora de hoje. pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar aqui o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem um apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Torcisão é uma empresa que atua aí fortemente na área de infraestrutura, na área de construção da infraestrutura. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz aí a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Bom, nós temos aí, ô Marinho, tem alguma boa ação da semana para a gente divulgar aqui para os nossos ouvintes?
Olha, Turíbio, é interessante todas as vezes que nós dedicamos um minutinho do nosso programa para destacar as coisas boas que acontecem, uhum, né? E muito alinhado com o que nós estamos falando hoje, tem uma notícia muito boa que, pelo menos a mim, me deixou muito contente. Apesar de morar aqui em Santo André e a boa notícia acontecer lá em São Paulo, né? É a decisão que o governo tomou, da Municipalidade de São Paulo tomou, de transformar a Avenida Paulista, nos domingos, num verdadeiro parque, né? Tirando todo o trânsito, fazendo uma interseção de um trecho grande ali e convidando, né, a população para ir lá fazer ali o seu lazer, né? Onde a população pode ir lá de bicicleta, andar de skate, pode passear, pode sentar, pode levar uma esteira e sentar embaixo de uma árvore ali. Quer dizer, muito interessante você criar espaços exatamente para isso que nós estamos falando, que são espaços de convivência, né? As crianças devem adorar isso, né, Hélio?
Gosto.
Porque vão brincar com outras crianças e por algum tempo vão deixar. Se não fosse isso, aqueles que moram ali perto, que não tem muita opção, estariam possivelmente conectados.
A mais paulista das avenidas, que inclusive, olha, ironicamente, liga o Paraíso até a Consolação. Não é? Olha que coisa linda, né?
O Sesc fez uma experiência agora em julho, nas férias, ele fez, criou uma rua de lazer dentro do Sesc de Santo André aqui, né? E foi um sucesso. As crianças saíam de lá, e os adultos também, porque eles estimulavam os adultos a participarem, aprendendo a andar de bicicleta, aprendendo a andar de skate, aprendendo a andar de patins, aprendendo a andar de carrinho de rolemã, de jogar peteca, de jogar queima, de jogar... Eu levei meus netos lá, saí de lá pendurado, eles não queriam ir embora.
Aí, Ricardo, aí eu vou perguntar para ele agora, tinha Wi-Fi disponível lá?
Tinha Wi-Fi. Nem lembravam.
Nem lembravam.
Assim, as crianças estão suados, sabe assim, cansados, entendeu? E aquilo foi um sucesso.
Clarissa, falar em Wi-Fi, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Pessoal, participando, mandar um abraço para o Valdir, do Jardim Estado, para o Clóvis e Sandra, do Jardim Alvorado, para a Nelly, da Vila Zelina, para o Eros, do Jardim Oriental, para a Sandra, também, do Jardim Alvorada, para a Eliane, do Centro Espírita Servidores de Maria, para a Encarnação Munhoz de Freitas, que comentou que é aniversário dela hoje, mandar um parabéns, um abraço para ela, o Salomão, de Mauá, e o Adalberto, de Guaianazes. Ricardo, Adalberto, ele fez uma pergunta. Ele comentou que, com o avanço da tecnologia, os povos estão mais unidos virtualmente, porém mais afastados moral e fisicamente. E a espiritualidade, como ela enxerga esse processo do avanço da tecnologia?
Valdir, né? É isso?
Adalberto, desculpa.
Adalberto, a espiritualidade, como a gente comentou no início, ela visualiza com bons olhos a divulgação do espiritismo, né? O uso do canal para os bons exemplos, para os bons comentários, isso é importante. A aproximação entre os povos também é importante, né? Fazer com que todos estejam integrados e interagindo entre si. O que nós temos que ficar sempre atentos é o mau uso desse canal, né? E que não é a atividade fim, do ponto de vista de mau uso. Quando você diz assim, a minha moral está baixa, consequentemente a expressão que eu vou fazer no uso da comunicação vai ser baixa. E, como nós comentamos aqui, cada vez que eu abro a porteira para as coisas não tão boas assim, eu vou aumentando, potencializando esse caldeirão vibratório ruim. Então, nós temos que estar atentos a isso. Para a espiritualidade, o bom uso sempre faz sentido. Nós é que temos que estar atentos ao uso que estamos fazendo. Né?
9h17. Ô, Ricardo, a gente está falando aí dessa questão dos jogos, etc. Tal. O que o Espiritismo pode dizer sobre esses jogos violentos, a influência no comportamento das pessoas? Né? O Mário, agora há pouco, inclusive, citou um app aí, que daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso novamente, porque um app aí que induz a violência, etc. O que o Espiritismo tem a falar disso, hein?
É importante dizer que os jogos violentos ou não violentos, não importa, ele é um canal de aproximação. Aproximação do quê? Daquilo que eu vibro, daquilo que eu tenho como tendência. Então, se eu sou uma pessoa que tem como tendência a violência, vou me comprazer no jogo violento. Se eu não tenho tendência à violência, sequer entro no jogo. Né? Então, eu potencializo aquilo que eu trago como tendência. O jogo muda a pessoa, né? Ele muda o comportamento da pessoa, ele é um meio de. Mas o comportamento já está intrínseco na pessoa. Né? E a pessoa deveria estar trabalhando essa sua transformação. Né? É claro que, por que que existe um jogo violento? E eu diria assim, até do ponto de vista bastante tranquilo, né? No passado muito distante, nós nos comprazíamos de entrar numa arena e ver as pessoas se matarem. Né? Lá na época dos gladiadores. Passa o tempo, a arena dos gladiadores sumiu, mas eu me comprazo, por exemplo, em ver a disputa do MMA. Do mesmo jeito sanguinário, só está faltando sair alguém sem a cabeça, né? Vamos teorizar assim. Então observe que ainda está em mim esse desejo de ver o sangue, né? Esse desejo de ver alguém machucando ou matando alguém. Então o jogo, em termos de videogame, só reflete essa nossa característica. E que cabe a mim evitar ou não o jogo violento.
Hélio? Tem reality shows, né, também, que não tem a violência física, mas tem a violência moral, né? Onde um detrata o outro, as brigas, as pessoas gostam de ver isso aí. De ver briga, de ver confusão. Tem uma confusão, todo mundo para ver. Forma uma rodinha e volta onde tem uma confusão, porque a pessoa quer ver quem que vai ganhar, né? Quem que vai ganhar essa disputa aí? Ainda é herança do reino animal, né? Essa que nós trazemos conosco ainda, né?
9h20. Ô, Ricardo, a gente está falando muito aí ultimamente, a gente mesmo aqui no Semana do Bom Nova, nós temos dedicado aqui alguns programas recentemente aí, alguns programas, não foi um só, não, vários, para falar sobre a questão do suicídio. E muito se fala recentemente no aumento da taxa de suicídio entre os jovens. A dependência digital pode girar, pode trazer contribuição, infelizmente, para isso aumentar?
Bem colocado, Turíbio, e depois o Marinho tem algo importante também para colocar para a gente, né? Mas só para a gente teorizar um pouquinho aqui. 90% dos suicídios hoje ocorrem por transtorno mental. 90%. Desses 90% de suicídio em transtorno mental, 50% é por conta de depressão. Que vai ser tema do programa da semana que vem. Né, que a Margarete Fantástica vai abordar muito bem. Então, observa que a dependência digital, ela não gera o suicídio, efetivamente. Mas ela gera o quê? A depressão. Ela pode gerar a depressão. E o fator de depressão pode gerar o suicídio, uhum, né? Que é um alto volume dentro desse processo suicida. Os jovens hoje, qual que é o grande problema, né? O jovem hoje, ele se isola, cria um mundo, entre aspas, de fantasia, um mundo que não é real, se frustra nesse mundo não real e, como ele está isolado, se suicida. Uhum. Então, de novo, a não interação com a sociedade ou a socialização vai permear o isolamento, a depressão, podendo eu dar cabo em minha vida. Né?
Você não acha que
a gente... Para não perder isso, entra já. Então, um dos sinais que os pais têm que ficar atentos, os pais, os irmãos também, né, os tios, avós, é quando o jovem ou a criança começa a se isolar, não é?
Exatamente.
E não, que não é normal uma criança querer se isolar e querer ficar sozinha, trancada, escondida em algum lugar, fazendo uma coisa que não sabe o que está fazendo, né?
Exato. O isolamento, nós temos que estar atentos a isso.
Então, Ricardo, a questão que eu ia fazer é a seguinte: você não acha que, nessa linha aí que você está colocando, dessa questão do jovem, etc., do que leva à depressão e aí, consequentemente, ao suicídio, os jovens estão muito linkados, né? O verbo to link, que hoje a gente usa muito isso. Manda o link, qual é o link? Ele está ligado, mas ele não está conectado, ele não faz a conexão, ele não tem o envolvimento. Não é isso que está faltando?
Ele está deixando o sentimento de lado. Uhum. Né? Então ele está cada vez mais frio. E como está cada vez mais frio, faz coisas frias. Né?
Maninho.
Então, esse aplicativo, ao mesmo tempo que é um alerta para os pais, nós também temos que dizer que há uma boa notícia com relação a esse aplicativo. Né? Esse aplicativo chama-se Simi. Ele não é novo, é um aplicativo que já tem alguns anos. E ele tem a seguinte característica: é um aplicativo que usa a tecnologia da inteligência artificial, de maneira que tem uma lógica lá de perguntas e respostas que, portanto, ele é interativo com qualquer jogo. Só que são perguntas relacionadas ao comportamento da criança. À medida que a criança vai fazendo perguntas, o aplicativo, através da inteligência artificial e com respostas de milhares de crianças, ele vai descobrindo o processo e vai dando respostas que amedrontam e ameaçam a criança, né? Agora, recentemente, uma criança de 14 anos, né, que foi noticiada na semana passada, que cometeu suicídio, de uma certa maneira, porque entre várias coisas, talvez não tenha sido a única razão, ele estava extremamente ligado e dependente desse. Quer dizer, esse aplicativo, na realidade, era com quem ele conseguia dialogar. Então, você imagine que as respostas que ele recebia desse aplicativo, por serem extremamente depressivas, ameaçadoras, falavam que ele que estavam atrás dele, incutiu na criança a ideia de que, olha, o demônio está atrás de você, o demônio vai te pegar, ele vai te acabar com você. Quer dizer, levou a criança a um estado de depressão tão grande que acabou chegando a esse extremo da criança cometer o suicídio. Agora, a boa notícia que nós temos disso é que a Software House, que construiu, né, decidiu, está chegando agora a notícia aqui, decidiu nesta semana, que na sexta-feira, ela tirou do ar esse aplicativo.
Beleza, graças a Deus.
A própria empresa que estava comercializando, por várias razões, não precisou chegar a uma circunstância legal, não precisou chegar. Eu tenho a impressão que houve um desvirtuamento, que como o aplicativo trabalhava com respostas que as próprias crianças davam, ao longo do tempo eles perderam o controle disso, e a própria empresa resolveu e tirou isso do ar. Mas fica aí a lição, né? Fica aí a lição, porque uma psicóloga conhecida nossa, a Graziella, ela comentou, ela tem um atendimento especializado com crianças aqui na Fundação Santo André, não é? Com crianças e jovens. Ela é do setor de pediatria, que trabalha com os adolescentes, não é? Ela estava explicando que, pela experiência dela, quando as crianças têm algum problema, ou quando as crianças têm alguma tendência, e o único lugar que ela consegue se relacionar com a respeito do problema que ela tem passa sendo um aplicativo, passando numa internet, é nessa hora que ela fica vulnerável. Ela diz que a criança saudável, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de ambiente familiar, a criança e o jovem e o adolescente que está num ambiente familiar normal, vamos dizer, saudável, ele normalmente ele não se liga muito a isso, ele se afasta dessas coisas, né? E acho que isso reforça um ponto que o Hélio tinha colocado, né, Hélio, da questão da educacional familiar, né?
Que a educação quer ter um conteúdo de vivência moral que a família tem que passar. E essa semana ficou muito famoso uma frase, me parece que é do Coelho Neto. Essa frase foi dita por um dos políticos, e dentro de cada um de nós tem, de todos nós tem um demônio que ruge e um Deus que ora e às vezes chora. Então, assim, então essa violência, quando não era MMA, foi briga de galo, no interior era briga de galo, em alguns países tem briga de cachorro, as pessoas ainda têm esse demônio que ruge dentro das pessoas, que querem e buscam essa violência. Nossa obrigação é não dar essa oportunidade para as crianças, para que aflore nelas esse demônio que ruge, né? E sim deixar o Deus que ora prevalecer, né?
927, olha, o Ricardo Leão Neto, nosso ouvinte, Ricardo, um abração para você. Ele está dizendo que o problema não é a ferramenta, mas o uso que se faz dela, é verdade. Nós concordamos com você em gênero, número e grau. Aliás, ele está lembrando aqui a gente, isso vale para todos os ouvintes, que tem um problema de chiado no nosso som aí, que está sendo recebido em algumas ferramentas, talvez no Facebook ou em algumas ferramentas. Mas, Ricardo, o nosso pessoal da técnica já está sabendo, já está trabalhando nisso. E um detalhe importante é que lá no app da Rádio ABC, você escuta sem chiado algum. Lá o som está muito claro, lá está muito bom. Então, conecta ou pela rádio mesmo ou no app. Só baixar de uma forma free, né? Free download grátis lá no app, na tua loja, lá você encontra o app para você baixar ele gratuitamente.
Nós agradecemos o alerta do nosso amigo, o Ricardo, professor Ricardo, porque já recebemos também, Ricardo, de outros ouvintes a mesma contribuição, sabe? E o pessoal da técnica aqui está lutando aí, já desde a semana passada isso está ocorrendo. E nós agradecemos a todos os ouvintes que continuam conectados conosco, apesar do chiado.
O Ricardo, fala...
É um bom chiado, né?
Eu quero aproveitar a mensagem do nosso ouvinte, do teu xará aí, o Leão Neto, né? O que acontece quando a gente começa a usar a internet pelo lado bom? Também dá para usar pelo lado do bem, não dá?
Eu faço isso 100% do tempo, né? Como acredito que muitos dos nossos ouvintes aí utilizam beneficamente a internet. A gente consegue, além da sua própria evolução intelectual, né? A internet facilita muito isso. As divulgações de mensagens espíritas, né? O quanto em termos de blogs a gente consegue hoje ter acesso até mesmo à exposição de ideias espíritas e que vão fazer a construção aí, não tenho dúvida, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, né? Infelizmente, a gente às vezes coloca ênfase, entre aspas, na má utilização, que é para usar como alerta mesmo, né? Mas se olharmos na sua grande maioria, o que nós recebemos de mensagens construtivas, né, de mensagens que vão fazer com que o ser humano pense, reflita, coloque em uso na sua própria vida essa transformação do ser, é muito maior do que o mau uso. Esse é o meu sentimento. Tá?
Bom, são 9h30, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Ricardo, vai ficar uma pergunta para você. No nosso retorno, o que a gente recomenda para que se evite que as crianças fiquem viciadas na era digital? Nós voltamos já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 44-35-90-20 é o telefone fixo para você ligar para a gente. Se você preferir, liga no celular 997-666-555 ou ainda esse celular também para você mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Estamos aguardando o seu contato. Voltamos já.
Aí está um bom uso da internet.
O
né?
Bom uso da rede social, né? Voltamos já.
ABC. Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais. Realtec resolve.
Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
95308-475 é o WhatsApp da ABC.
Faça sua inscrição para a terceira edição do Desafio 10K. A corrida será realizada no dia 27 de maio, com largada às 8 horas no Paço Municipal de Santo André. Você e seus amigos poderão competir em um dos percursos mais desejados do ABC, com distâncias de 5 e 10 quilômetros de corrida e caminhada. Ao final, você receberá sua medalha de participação e mais. A premiação com troféu é geral e por faixa etária. Não fique de fora. Escolha seu kit e inscreva-se no site www.corredorverde.com.br. Organização Corredor Verde Eventos.
Ismael Alves.
Olá, meu povo, não perca o programa Ismael Alves. Você todo sabadão aqui, ó, na sua rádio ABC, das 17 às 19 horas, com muita música, bate-papo, informação, presta seu serviço. A gente se ouve, claro, aqui na ABC.
Atenção, Santo André e região. Planos de saúde para idosos a partir de R$ 468,03. Ampla rede de atendimento de hospitais, clínicas e laboratórios no ABC. Temos planos individuais, familiares e para empresas. Diga que ouviu na rádio e ganhe 10% de desconto na primeira mensalidade. Não perca tempo. Preços reduzidos por tempo limitado. Consulte um de nossos consultores. Telefone 11-4115-3498, WhatsApp 11-98080-4927, site www.rkfcorretora.com.br.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
9:37, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema da dependência digital. Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Ricardo Michelin, do Centro Espírita Redentor de Santo André, falando sobre esse tema muito atual, né? Bom, Ricardo, nós deixamos uma pergunta para você, que era: o que se recomenda para evitar que as crianças fiquem viciadas na era digital aí?
As crianças, para não ficarem viciadas, depende muito da ação do papai e da mamãe, hein? Papai e mamãe, fiquem atentos a isso que a gente vai falar. O que a gente deve estar atento com a criança? Primeiro, qual é o conteúdo que ela está acessando, né? Não esqueçam que, apesar da internet estar cheia de coisas boas, também tem coisas não tão boas assim. Então, observe qual é o conteúdo que as crianças estão acessando sempre. Evite ou até bloqueie determinados tipos de sites para essas crianças, né? Uhum. Outro ponto importante para que ela não fique viciada é: estabeleça limite de uso, né? Horário de uso, e de preferência que esses horários sejam alternados. Ou seja, se você permite que ela, exemplo, acesse a internet ou brinque com tablet das 8 às 9 da manhã, no outro dia faz ela brincar das 4 às 5 da tarde. Então, alterne os horários para que ela não crie a dependência de saber que todo dia, às 8 horas, ela vai estar com a possibilidade de fazer a navegação ou de brincar no joguinho, né? Esse é um ponto bastante importante. E outro ponto fundamental é que você deixe sempre em lugar visível, né? Não deixe ela isolada, não deixe ela lá trancada no quarto. Faça com que ela esteja visível com você, que você possa até, em determinados momentos, interagir com ela, né? Brincar com ela, fazer com que isso efetivamente ela perceba que você está atenta e dando atenção a essa criança. Desse jeito, com certeza ela não ficará viciada, né?
Ricardo, a gente sabe que você é um executivo aí de primeiro escalão de uma grande multinacional da área de TI aí, né? É a tua área profissional, inclusive, e atuante tarefeiro da Seara Espírita também. A tua empresa, que pode ser uma pode representar talvez a totalidade das empresas de TI na questão das preocupações, há uma preocupação no mundo empresarial em relação à dependência digital dos funcionários que trabalham com isso? Porque a tua empresa, ela é focalizada nisso, né? Então, há uma preocupação nisso?
A preocupação é da qualidade de vida, né? Uhum. O quanto o profissional de TI hoje, ou aqueles que usam a tecnologia da informação, não necessariamente o profissional de TI apenas, o quanto ele está tendo uma qualidade de vida melhor. Esse é o grande ponto em questão. O que ocorre, né? Você cria condições tecnológicas para que sobre tempo a você. Essa é a filosofia. Eu crio condições tecnológicas para que você tenha mais tempo disponível. Esse mais tempo disponível deveria ser bem utilizado para a sua qualidade de vida, né? Caminhar mais, né? Fazer esporte, interagir com as pessoas, enfim, melhorar a qualidade de vida. O que acontece é o oposto, às vezes. Quando eu tenho mais tempo, eu fico mais tempo conectado. E aí, você está usando muito mal o uso da tecnologia.
9:41, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, da Casa Rossi Materiais de Construção e também da Farmácia Homeopática Calêndula. A Casa Rossi Materiais de Construção, no telefone 4451-7950, e a Farmácia Homeopática Calêndula no 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato conosco. Programa sbn@gmail.com. No próximo sábado, nós vamos receber aqui com muito carinho a companheira Margarete Áquila, que vai falar sobre depressão. E hoje está com a gente aqui o nosso companheiro Ricardo Michelin, falando sobre dependência digital. Marinho, você queria fazer algum comentário? Não? Bom, Ricardo, a gente está falando aqui um pouquinho dessa... Vamos falar hoje, né? Hoje estamos falando de dependência digital. Na semana que vem, falaremos sobre a depressão. Dá para estabelecer uma relação entre dependência digital e depressão? É possível estabelecer uma relação entre essas duas coisas?
É possível a partir do momento que eu começo a mudar o meu comportamento. A gente já até comentou um pouquinho sobre isso, né? Então, a partir do momento que a dependência digital faz com que o meu grau de ansiedade aumente, ou que eu me isolo efetivamente das pessoas, ou que eu crio um mundo paralelo ao mundo real, isso vai gerar comportamentos depressivos, né? Então, existe uma relação direta no sentido de mudança de comportamento e, consequentemente, posso levar a um estado depressivo.
É, principalmente, né, Toríbio, quando o conteúdo que nós começamos a buscar seja um conteúdo que não nos traga luz, que não nos traga alegria, né? Muitas vezes nós vemos uma notícia, aquela notícia nos entristece e aí nós aparentemente parece que nós queremos saber mais a respeito dela, acabamos entrando como se fosse num poço que a gente mergulha. E, de repente, aquilo toma conta da nossa tela mental naquele instante e a gente começa a sentir dificuldade. Aliás, é normal nós termos pensamentos de tristeza, é normal nós termos pensamentos de alegria, certas euforias, mas o normal é que aquilo seja passageiro, não é? É uma coisa que acontece naquele momento e, rapidamente, nós voltamos para a normalidade, né? Então, aí fica o alerta, né? Todas as vezes que nós tivermos em sintonia com alguma desses canais, desses conteúdos, através da tecnologia, que nos prendam naquele estado de tristeza, que a gente esteja alerta, porque se aquilo está acontecendo, é início, é a hora que nós temos que reagir àquilo de alguma maneira. Todas as vezes que nosso estado de normalidade se altera, por conta de alguma coisa que nós recebemos através da mídia digital, nós temos que estar atentos, né? Temos que estar atentos para que nós não percamos o bom senso e não percamos o controle da nossa própria consciência naquela história. Senão nós somos induzidos àquilo,
né? Mas o Espiritismo vem em socorro, realmente, da humanidade, né? Do modo geral, que quando a terceira revelação, quando foi codificada, foi para nos alertar que nós temos vidas passados, chegamos agora. Uma criança que chega a uma casa, quando nós chegamos na casa dos nossos pais, nós não viemos com uma lousa limpa, com uma mídia limpa, que pudesse ser gravado o que quiséssemos nessa mídia, ou escrevêssemos o que quiséssemos nessa lousa. Nós trazemos tendências, e cabe aos pais observar atentamente quais são as tendências dessa criança, a tendência desse jovem, né, ou a tendência desse adulto, nós como amigos, olhar a tendência dos nossos amigos, que tem tendência, porque antigamente, a pessoa saía de casa para ir ver um filme, por exemplo, do Zé do Caixão, à meia-noite encarnarei no seu cadáver, ele saía da casa dele e ia no cinema para ver um filme desse, certo? Ele ia lá, então hoje ele não precisa ir, porque ele tem a mídia, ele entra aqui e vê o que ele quer. A mídia simplesmente, esse tipo de mídia que tem hoje, simplesmente facilita que essa tendência se exacerbe, né? Fica exacerbada essa tendência e ele com facilidade. E cabe a nós, que temos um senso moral um pouco mais equilibrado, aqueles que se acham que têm, vigiarmos nossos amigos, vigiarmos os nossos jovens e as nossas crianças, né? Porque tem essa tendência de criar vício em tudo que cai na mão dela, ela se vicia com facilidade, porque a pessoa que se vicia, vicia em tudo. Não é só isso, você percebe claramente que ela tem essa tendência a se viciar em qualquer coisa. Então, é ficar vigilante para que esse tipo de situação não ocorra, ou pelo menos ocorra, criamos dificuldades para que ela venha a ocorrer, que as crianças tenham essa facilidade. Né?
E aí vem a recomendação que nós encontramos nos evangelhos desde sempre, né? Que é a questão do orai e do vigiai. Né? Pode parecer uma sentença piegas, pode parecer uma sentença igrejeira, mas não é. Na realidade, a essência, o significado do orai e vigiai é exatamente esse. É estarmos atentos para aqueles estados mentais em que nós nos situemos, né? Para que nós não nos liguemos àquilo que não deve. Porque, veja bem, num estado de depressão, num momento de tristeza, Se chegar um amiguinho espiritual que quer nos levar para a depressão, que quer nos levar para um momento, ele se liga a gente, e aí fica muito difícil a gente sair daquele... Parece que a gente vai querer pensar numa coisa alegre, ele volta e fala, não, mas olha, aquele negócio assim.
Não é bem assim.
Aí você quer sair daquele pensamento e de repente ele vem e reforça aquele pensamento ruim. E aí, claro que isso não é uma obsessão, mas ele pode chegar lá se ele não tomar cuidado, não é, Ricardo?
É verdade. Essa é a visão clara do tome cuidado, né? Uhum. Fique atento ao que está acontecendo contigo.
Bom, são 9h47. Marinho, você que está acompanhando aí as redes sociais, aliás, a Clarissa está em outra atividade agora, o Mário está pilotando aqui o Facebook. Você está com página no Facebook ou está acompanhando a página
do... Não, estamos acompanhando a página do Facebook.
Tem ouvinte se manifestando
tem,
aí?
Tem.
Ou mesmo por telefone?
Não, claro que sim. Nós temos aqui mais uma vez a participação do nosso amigo, nosso querido amigo, que a gente está até com saudades dele, que faz tempo que eu não vejo ele. O professor Ricardo Leal Neto, né?
Um abração para ele.
E ele fala aqui, né, que uma outra dependência que nós vemos nas redes sociais é o ato compulsivo que muitas pessoas têm em informar que estão no restaurante, estão num show, que estão felizes, como se fossem celebridades de si mesmo.
Eu vou até comentar, viu, Ricardo? E agora, Ricardo, está acontecendo uma moda nova, né? As pessoas vão num show... E elas começam a transmitir o show na live, né? Os caras põem o celular e transmitem o show na live para os amigos verem que eles estão lá, né? É brincadeira.
E também temos aqui dois recados que recebemos, duas chamadas, né, que nos deixam muito felizes, né? Que é do Jardim, do Jair, do Jardim Birajara, e da Dona Nair. Eles estão na nossa audiência e mando um grande abraço a todos aqui da equipe. Também nos telefonou a Rose, da cidade de São Jorge, mandou um beijo no coração de todos e disse que não perde nenhum sábado o programa Semeando a Boa Nova. Aí, nosso muito obrigado a ela.
Que bom, estão aí nos ajudando a construir aqui o Semeando a Boa Nova. 9h49, o Ricardo Michelin, nosso convidado de hoje, falando sobre dependência digital. Ricardo, como é que o Sítio Espírita pode auxiliar aquelas pessoas que possuem dependência digital?
Importante essa questão, né? Se você hoje está se sentindo dependente ou viciado nesse meio de comunicação e não sabe como fazer, procure o Centro Espírita, que você vai ter o conforto, que você vai ter o equilíbrio, né? Vai receber essa dose de equilíbrio para você voltar ao seu centro pessoal. E, consequentemente, se for um caso de obsessão, o Centro Espírita é o lugar recomendado para que seja feita uma análise, uma avaliação espiritual e um encaminhamento para o espírito de obsessivo, vamos dizer assim.
E não precisa ser espírita. É importante. Qualquer religião, né? A sua religião, você não tem essa ferramenta, vamos chamar assim, uma palavra bem moderna, né? De verificação. Se o teu comportamento não está sendo influenciado por um espírito desencarnado, né? E você foi com o Centro Espírita, vai lá, assim que você se sentir melhor, você não precisa voltar, continua frequentando a sua religião, independente de você frequentar o Centro Espírita. Né?
Olha, deixa eu fazer uma pergunta para o Ricardo aqui, porque, aliás, para o Marinho e para o Hélio também, eu não tenho conhecimento, Ricardo, você tem conhecimento de alguma casa espírita que tenha algum trabalho específico para dependência digital?
Específico, não tenho conhecimento. Não,
talvez seja um campo a ser explorado nas casas espíritas também, né?
Eu acho que não precisaria, viu, Toribio? Porque acho que para qualquer vício, né? As pessoas. Nós temos que focar a questão da pessoa ter que ter tendência a vício. Como a Gazela nos disse, né? Que as crianças que se afinizam, né, com aquele site, é porque elas já tinham uma. Já tinha um problema, né? Por isso que ela se afiniza. Isso acontece também. As pessoas que não têm tendência a se viciar, não vão se viciar. Agora que tem, sim. Então nós temos que ficar atentos às pessoas que têm tendência a vício. Né? Aí o Livro dos Espíritos ajuda bastante, porque lá fala qual é a maior das virtudes. Né? Quer dizer, é o desinteresse pessoal. As pessoas que. Quem é virtuoso é quem, quanto menos você estiver distante do intuito, tiver mais desinteresse pessoal nos seus atos. Você está mais longe de qualquer tipo de vício. E quando você está mais próximo dos vícios, quando você tem o interesse pessoal, é muito patente nas suas ações. Você só age por interesse pessoal. Você é um grande candidato a se viciar em qualquer coisa. Né?
Marinho, eu acho que essa é uma das grandes finalidades, uma das grandes missões que a Casa Espírita tem, não é? que é nos ajudar, a cada um de nós, a controlarmos as nossas más tendências, né? Aliás, a definição de um bom cristão, a definição de um bom espírita é exatamente essa, né? É o esforço que cada um de nós fazemos, né, para controlarmos as más tendências. E nós vamos encontrar isso todo sempre, né? Quando lá atrás, na oração dominical que Jesus ensinou, ele nos falava de pedir ajuda para resistirmos às tentações, né? Ou seja, essa vigilância no sentido de nós nos sintonizarmos e nos transformarmos é uma coisa muito boa. A história do cristianismo todinha se pauta nessa essência de nós procurarmos nos transformar para melhor.
Ricardo, nós estamos indo para os instantes finais do programa. Eu queria que você deixasse a sua recomendação final aí para essa questão da dependência digital, as suas palavras, as suas considerações a respeito desse tema aí, que a gente considera muito relevante nesses momentos que nós estamos vivendo, né?
Bom, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Foi muito bom o bate-papo. E para você, meu amigo, minha amiga que nos ouve, não tenha medo de usar os canais digitais. Use todos os recursos possíveis para a sua evolução, para o bom uso da palavra, para o bom uso da comunicação, para a interação, para a aproximação, inclusive. Faça bom uso disso. Eu posso garantir para vocês que a dependência digital, ela pode ser combatida ativamente pelo próprio ser. Basta você se vigiar, basta você aprender a fazer com que o uso seja benéfico a você mesmo. O resto vem por tabela.
Lembra o que o Mário lembrou, Luiz, como disse Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né?
Muito bem, 9h54, nós estamos indo aqui para os instantes finais do Semana Boa Nova. Quero lembrar você que já está aqui no estúdio, João Ferreira, já está por aqui para pilotar os microfones aqui da ABC. E daqui a pouquinho já vai assumir aqui com o programa João Ferreira. Às 23h30 vem aí a história de uma mensagem com o Luiz Armando e Sérgio Bueno. Marinho?
Só para registrar, antes de nós concluirmos o programa, nós estamos aqui com uma participação da ouvinte Nádia Ambrosio, né? Nadia Ambrosio, que diz, ela comenta que tudo que chega pela internet, que são perguntas ou comentários que ela não gosta, né, que ela simplesmente não dá resposta, ela ignora, né, e pergunta, está certo isso, né? Falei, é ótimo, se a gente pudesse substituir isso ainda por mensagens positivas, né? Mudar o assunto, né?
Mudar
o assunto para melhor, né? Fica melhor ainda.
Focalizar uma virtude, né? Uma virtude da pessoa que está sendo comentada. Né?
Muito bem, nós estamos encerrando definitivamente aqui agora para valer mesmo o Semeador Boa Nova, convidando você a ficar conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Um agradecimento especial ao Ricardo Michelin, que esteve com a gente aqui hoje falando sobre dependência digital, e na semana que vem Margarete Áquila vai estar com a gente falando sobre depressão. Um abraço carinhoso para os ouvintes lá de Itanhaém, que nos ouvirem. Nós temos uma audiência muito grande na Baixada, que amanhã é aniversário da cidade.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região, além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
Ter uma renda extra é bom, não é? Agora, se puder montar o próprio negócio, fica bem melhor. Pensando nisso, a Vila Rica Joias traz uma novidade. Uma loja exclusiva para atender lojistas e revendedores. E ainda você terá toda a orientação e treinamento para iniciar seu próprio negócio. Então revenda pratas e folheados da Vila Rica Joias. Mas atenção, somente a loja 19 atenderemos um atacado. E na loja 5, no primeiro andar, você encontra tudo no varejo. Pratas, folheados, relógios e perfumes. Com tudo isso, dá para fazer um bom negócio, não é? Então acesse o nosso site e conheça nossas novidades. www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, o presente ideal está aqui.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados, das 15 às 17 horas. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios, novas atrações. Eu, Milton Grenz, espero você. Até lá!
A Sabesp e o Governo do Estado de São Paulo estão ampliando a coleta e o tratamento de esgoto na região do ABC, através das obras do programa ProBillings. Mais de 40 bairros de São Bernardo do Campo serão alcançados pelo programa, que também vai abranger os demais municípios do ABC, proporcionando mais qualidade de vida a mais de 250 mil pessoas. Sabesp e Governo do Estado de São Paulo.
Evento traz a Santo André. Show imperdível com a dupla Vitor e Léo.
Não sei dizer o que mudou.
Dia 11 de maio, às 10h30 da noite, os irmãos encantarão a todos com sua nova turnê Na Luz do Som.
Na Luz do Som.
No Clube Atlético Aramaçã. Garanta seu ingresso através do site ticketbrasil.com.br, na bilheteria do Aramaçã, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul, ou na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo.
Uma vida pra tirar você da minha.
E você, ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, pois você pode curtir este showzão com a gente. Vitor e Léo, no Aramaçã, é com a Rádio ABC.
Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação!
Democracia se faz com a participação de todos e todas.
Corta! Aprovadíssima. Próximo?
Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país.
Aprovados. Estão todos aprovados.
Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política.
Justiça Eleitoral. Vem pra urna.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Agora na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.